Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Plug Eldorado aqui pela Rede Eldorado. Esse é aqui, o número de 318. Eu sou o Tarcísio, do meu lado está o Pierluigi. Tudo bem, Pierluigi?
Tudo bem, é o 318 mesmo, e acho que nós temos 318 e-mails para responder hoje, viu?
Mais ou menos, né?
A coisa tá grande, o pessoal está tendo muita dificuldade. Para quem está ligando pela primeira...
Sabe como é que é? Esfria o tempo, o pessoal fica mais tempo em casa, trabalhando nos computadores.
Tem mais uso do computador. Justamente o que eu estava dizendo é que, para quem não sabe a respeito do que fala esse programa, é basicamente a respeito de informática. De vez em quando nós abordamos assuntos aleatórios também, por isso a gente sempre faz o seguinte pedido. Você tem dúvida de informática, dicas de internet, respostas a dúvidas que foram ao ar, por favor, nos mande um e-mail no seguinte endereço.
É o info@redeeldorado.com.br.
E no assunto, você coloca lá no subject, no assunto, você coloca Plug Eldorado. É a senha para você ser reconhecido como um não-spammer. Todo o resto, nome, pseudônimo, pergunta, resposta, tudo, você coloca no corpo do e-mail. Esse é o mecanismo.
Desculpa ter te atropelado, mas acho que você ia falar a mesma coisa. Se você quiser ouvir esse programa em outros horários, a partir da internet, a partir de uma conexão na internet, você pode fazê-lo a partir do www.intermatica.org ou então a partir do Território Eldorado, né, que deve ser www.territorioeldorado.com.br.
Isso, e é a melhor maneira de você poder se manter um pouco atualizado no mundo da informática. E tirar dúvidas, como por exemplo do Salvador. Salvador diz, boa noite, professor Tarcísio Pierluigi, então provavelmente ele escutou o programa à noite, né? É uma satisfação sem comparação estar comunicando com vocês, já que sou fã de carteirinha do programa. Olha, muito obrigado, Salvador. Adoro a abordagem que vocês fazem, tá. E aqui diz, temperada com outros assuntos.
Aqui na rádio a gente é conhecido como especialistas em assuntos gerais.
Tá certo. Recorro a vocês para sanar uma dúvida. A situação é a seguinte. Eu tinha uma máquina com Windows XP atualizado. Uma conexão direta ADSL com a internet, de 300 kilobytes.
Tá.
A DSL é aquela banda larga, né?
Uhum.
Uso o navegador Firefox, sábia decisão, e o Internet Explorer, nem tão sábia, mais recentes, e me deparo com o seguinte problema. Na maioria das vezes que inicio algum dos navegadores, com mais frequência o Firefox, você é um sábio, o mesmo exibe, o navegador não pode exibir a página da web. Então eu vou até conexões de rede, conexão local, desativo a conexão e reativo ela de novo. Assim, o navegador em uso consegue encontrar a página inicial. Minha pergunta é, existe algum jeito de tornar essa conexão automática sem eu precisar fazer esse processo de desativar e reativar? Muito obrigado pela atenção, Salvador.
Normalmente sim, viu, Salvador? É possível sim, porque... Você diz aí que usa o Windows XP atualizado, né? Imagino que seja lá o último Service Pack, eu acho que é o Service Pack 3, que é o último pacote de serviços, né? do XP. Pois é, faz o seguinte, a próxima vez que você tiver que fazer essa conexão, você tem que entrar lá em conexões de rede, conexão local, aí você diz que desativa a conexão e reativa ela de novo. Então, na realidade... Bom, dois problemas podem estar acontecendo aí. O primeiro que a conexão automática está, pelo menos uma tentativa da conexão automática está sendo feita. Porque você diz que desativa a conexão e depois tem que reconectar.
Então veja bem, no começo ele diz, eu tenho o Windows XP atualizado, conexão direta à DSL.
É uma conexão que ele não precisaria fazer o login.
Exatamente, esse que acho que é o problema, viu, Tarcísio?
Porque é possível você configurar a sua conexão de rede, no caso do Windows XP e dos outros também, quando não há roteador. Sabe, esses roteadores sem fio, você já faz a conexão a partir do próprio roteador. É ele que negocia lá com o provedor para que a conexão seja estabelecida. Então não tem nada a ver com o Windows. O Windows, ele apenas acaba... As conexões de rede do Windows acabam sempre... acabam sendo utilizadas como um gateway.
É.
Né? Quer dizer, como se fosse uma conexão de uma conexão, pendurada numa conexão mais
geral. Pega carona, né?
Mas quando você tem só um roteador para um determinado computador, e parece ser o seu caso...
Um modem só, acho que ele tem.
Um modem, aliás, exato. Não um roteador, mas um modem. No caso, um modem tipo Speed, né? A DSL, para o seu computador. Então você pode fazer a sua conexão de duas formas, ou com login automático, ou com um login que você que seja manual, que você clica lá num atalho, por exemplo, que estabeleça um diálogo no qual você vai informar o nome do usuário e a senha, justamente para poder fazer o login, para poder fazer a conexão. Mas me parece que não é o caso, porque você diz que entra em conexões, lá, conexões de rede e conexão local, desativa a conexão e reativa ela de novo. Ou seja, me parece que essa conexão...
É como se você fizesse o login, no fundo.
Parece que essa conexão ela não está sendo finalizada de modo automático. Talvez exista alguma coisa referente a sei lá, os dados que foram guardados, tipo senha ou coisa parecida, que devem estar guardadas de forma errada. Então, talvez o melhor jeito seja você... para resolver o problema, cancelar, não só desativar, mas remover essa conexão e depois fazer o Windows procurar locais de rede e configurar novamente essa conexão de rede.
E eu posso dar um conselho?
Só para terminar, e no processo de configuração existe uma opção na qual você define essa conexão que você está criando como conexão padrão. E também uma opção em que você define que ela tem que ser realizada automaticamente no processo de inicialização do Windows.
O conselho que ia dar é não usa essa opção. Usa sempre login e senha por dois motivos. Um, porque é um trabalhinho muito rápido para ser feito. E segundo, dá muito mais segurança. Porque você ligar um computador que já esteja conectado à internet, sem que você tenha controle sobre isso, sabe-se lá o que pode acontecer.
Exatamente.
Né?
Às vezes o computador, por um outro motivo, um vírus, um worm, sei lá, pode ficar vulnerável. E você, se ainda não tiver estabelecido uma conexão com a internet, você sempre tem a chance de passar o seu antivírus e verificar, eventualmente, através desse escaneamento, uma eventual vulnerabilidade no seu sistema e tentar corrigi-la, inclusive, antes de que a conexão seja realizada efetivamente. Porque depois que a conexão foi efetivada, há muitos vírus, muitos, na realidade, cavalos de Troia, é o caso mais comum, que se comunicam com a internet e aí acabam abrindo portas para invasão de crackers ou coisa parecida, tá? Então, essa providência que o Pierluigi está sugerindo, de não deixar realmente a conexão ser realizada de forma automática, é uma medida de segurança. Mas, pelo visto, né, você prefere que a conexão seja feita automaticamente. Tudo bem, então nesse caso, faça isso que eu disse, tente remover essa conexão, né, ela deve estar... com alguma configuração errada, mas o problema é descobrir aonde. Então, melhor jeito, remove e reconfigure, né? Configure novamente uma conexão a partir do seu modem, dos dados do seu provedor, informando adequadamente sua senha, seu nome de usuário, enfim. E aí, se for esse realmente ou essa realmente a sua opção, deixa as conexões automáticas ativadas e também defina essa conexão como conexão padrão, tá?
Tarcísio, sabe o que me lembra isso? Imagina um arquiteto que use a técnica que a gente usa na informática. cara construindo uma casa, tá quase pronta, uma das paredes saiu um pouco fora do lugar, fala, não. Derruba tudo.
Derruba tudo e começa
porque
tudo.
Porque na informática é assim que funciona. O ideal é derrubar tudo.
A vantagem da informática, por isso que derrubar tudo, entre aspas, né?
Não é tão trágico.
Não é tão trágico. É porque o derrubar tudo significa limpar um monte de bits e bytes e depois mandar gravar de novo esses bits e bytes, né? Quer dizer, não é um processo, a não ser a perda de tempo que isso causa.
Mas é sempre
uma
melhor.
Dor de cabeça, né? Não é um processo efetivamente que demanda custo de material ou coisa parecida.
Não, mas tem uma coisa, é uma perda de tempo, mas você perde muito mais tempo em informática tentando descobrir onde consertar alguma coisa do que simplesmente derrubar tudo e começar tudo de novo, né?
O problema, isso inclusive uma certa vez gerou uma piada, né? Que é aquele problema do carro, né? Se o carro funcionasse que nem o computador, porque às vezes o computador dá uma travada e você não tem outro jeito a não ser desligar na marra o computador e reiniciar o sistema, né? Para que as coisas voltem para os seus devidos lugares ali na memória do computador. Porque às vezes dá uma bagunçada, algum programa, por exemplo, executa alguma operação inesperada, também conhecida como operação ilegal, né? A gente se sente um criminoso quando vem a mensagem, você executou uma operação ilegal, né? O programa executou uma operação ilegal, então prende o miserável, né? Já que ele está tão... Bom, mas de qualquer forma, às vezes o único jeito é desligar e ligar novamente o computador. E até surgiu uma piada, certa vez, com relação a carro, né? Já imaginou se os carros fossem assim? Os mecânicos estavam fritos, né? Porque o carro apresenta um defeito, o que você faz? Você desliga o carro, né? Eu tinha um amigo até que tocava um pouquinho de gaita de fole para deixar o carro um pouco mais sossegado, assim, mais zen, né? Vamos dizer assim. E depois liga novamente e tudo funcionará, né? Quer dizer, no caso do computador, às vezes... Agora, isso é verdade, no caso do carro, obviamente, não, né?
Agora, paradoxalmente, nos carros mais modernos, até que funciona, por quê? Porque quem gerencia a injeção eletrônica e a ignição eletrônica é um computador.
Sem dúvida.
Senão não existiria carro flex. Senão existe um sensor lá no escapamento, lá o tal sensor lambda, que simplesmente determina que tipo de mistura está sendo usado e o computador otimiza justamente o...
Exatamente, e às vezes quando dá problema nesse
computador,
nesse processador, né, que faz esse trabalho, o jeito é desligar e ligar novamente o carro. Eu cheguei a comentar aqui, inclusive no programa, que certa vez eu paguei maior mico no mecânico, porque eu não sei, acho que numa subida acelerei demais, e aí o motor entrou em modo segurança.
É, mas é
mesmo.
O
computador colocou o motor em modo segurança, ou seja, eu não conseguia passar de 20 km por hora. Parecia que o motor tinha desligado assim, sabe, dos quatro
pistões,
cilindros, três estavam desligados, parecia. Só tinha um, aparentemente funcionando. Pelo menos era assim que o carro estava se comportando. E eu estava longe do mecânico, né? Mecânico de minha confiança. E aí comecei a me dirigir para o mecânico. Tive que pegar a marginal aqui em São Paulo. Imagina, aquele movimento maluco. Hoje não teria problema, porque a marginal vive parada. Mas na época ainda andava um pouco a marginal. E eu a 20 por hora, e mesmo ali na pista local e à direita, o pessoal buzinando, falando, joga fora essa lata velha, esse negócio assim. Bom, depois de 40 minutos de longo sofrimento, sempre no máximo a 20 por hora, cheguei no mecânico, desliguei o carro, fui lá, conversei com o mecânico o que tinha acontecido, ele deu uma risadinha e falou, liga de novo o carro. Eu liguei, estava tudo bem.
Tudo bem, é lógico.
Ou seja, era só ter desligado e ligado novamente.
Aliás, aproveitando esse assunto, aproveitando a informática a bordo, eu consegui outro dia responder a um mistério que eu tinha há muito tempo, viu, Tarcísio? Era o seguinte... Por que descer uma longa ladeira em ponto morto, o carro gasta mais gasolina do que descer engatado? Você sabia disso? Os carros modernos. Aí eu falei, mas por quê? Descer engatado, eu estou acionando todo o sistema. Em ponto morto, eu estou em marcha lenta. Aí o mecânico me explicou, falou, não, a função do computador de bordo, a prioridade básica dele é não deixe o motor parar de virar. Ou seja, se você desce em ponto morto, para o motor não parar de virar, você tem que injetar combustível para que ele continue queimando um pouquinho para em marcha lenta. Se você engatar uma quinta e descer engatado em quinta e tirar o pé do acelerador, o computador diz, ah, tudo bem, está engatado, não vai parar de virar, então eu posso cortar completamente o combustível e corta. Fica só freio o motor. Então, na hora que você desce uma longa ladeira engatado, além de ser mais seguro, obviamente, porque você está usando o freio motor, simplesmente corta completamente o combustível, você não gasta nada.
Então, a famosa banguela para economizar gasolina, hoje em dia já não tem mais cabimento.
Não tem mais cabimento, não tem mais sentido.
Tá
justamente
certo.
Devido a esse computador. Tarcísio, aqui o Theo está solicitando uma ajuda que nós não vamos poder dar a não ser...
O Theo. Entendi, o hotel.
Não.
Mas que hotel é esse?
Não, o Theo. O Theo diz o seguinte, eu escrevo para solicitar ajuda de algum intermático que já tem enfrentado o seguinte problema. Eu tenho um player MP3 da Sony que precisa do programa Sonic Stage para fazer o gerenciamento das músicas, transferência, criação de playlist, etc. Pois, na verdade, o aparelho trabalha com um compressor da Sony chamado Atrac Plus e precisa desse programa para converter para o MP3. Tudo
certo.
Bem. O caso é que eu mudei o sistema operacional de meu PC de Windows XP para Windows 7. Abrindo parênteses, eu pergunto, por que que vocês fazem isso? Por quê? Queridos ouvintes, 90% dos problemas que surgem aqui é o camarada que chega e fala, eu estava indo tão bem com tal versão, mudei.
Por que que eu tive que mudar? O Windows 7, não há dúvida que é um excelente sistema operacional. Aliás, para vários ouvintes e amigos até que já me perguntaram, pessoalmente, entre o Windows Vista e o Windows 7. Não há dúvida, o Windows 7, ele está mais leve do que o Windows Vista. Tá? Mas ele não é mais leve do que o Windows XP. E além do que, migrar para o Windows 7 em relação ao Windows XP, quer dizer, dar esse salto direto, pode realmente comprometer o funcionamento de diversos softwares. Por problemas de compatibilidade.
Tanto
que eu imagino que é exatamente
que eu tenho
isso.
Disso. Olha, e agora o tal Sonic Stage não roda mais.
Não roda mais, compatibilidade.
Agora diz o seguinte, no site da Sony não existe uma conversão para o Windows 7. Será que algum intermático já descobriu um caminho, um atalho para poder fazer isso? Bom, a gente
lê essa hora, né? Em primeiro lugar, eu sugeriria que você procurasse, não para o Windows 7, porque o Windows 7 é muito recente, mas pelo menos alguma versão que rode em um Windows Vista. Porque até o ponto que eu saiba, os programas que não rodaram no Windows 7 são aqueles que também não rodaram por problemas de compatibilidade no Windows Vista. Portanto, se você achar uma versão que seja compatível com o Windows Vista, ou que pelo menos rode naquele modo compatibilidade no Windows Vista, também rodará ou rodará em modo compatibilidade no Windows 7. Para rodar em modo compatibilidade, faça o seguinte, instale o programa normalmente, né, se é que você vai conseguir instalar, mas se você conseguir, faça isso, e depois no atalho para o qual foi criado, né, o atalho que foi criado para esse programa, você clica com o botão direito do mouse, aparece aquele menu, e normalmente vai ter ali no item propriedades ou ferramentas, agora eu não lembro exatamente, a opção de você rodar no modo compatibilidade. Nem sempre isso funciona, porque às vezes nem modo compatibilidade um software, dependendo da antiguidade dele, vai rodar, tá? Mas é uma tentativa. E outra é o que eu falei, tentar procurar não uma versão compatível com o Windows 7, né? Até devido ao fato de que o Windows 7 é um sistema operacional muito recente, então pouca gente ainda pensou em fazer ou não deu tempo de fazer sistemas compatíveis com o Windows 7, mas tente pelo menos achar uma versão compatível com o Windows Vista, porque se você achar, ela também provavelmente rodará sob o Windows 7.
Aqui nós temos um e-mail engraçado aqui do Udo Platz, né? É um ouvinte já tradicional nosso. Diz que o plugger dourado é uma vacina anti-Alzheimer.
Uma vacina anti-Alzheimer. Faz a turma pensar um pouquinho.
Agora, ele tinha mandado um e-mail procurando um tipo de agenda no computador que me avisasse de compromissos. E diz aqui, parece que eu achei, ele ficou ultra contente, ele achou em superagenda.com.
Ah, tá, eu conheço.
Você conhece,
é bem,
né?
Legal, bem legal. Esse superagenda.com, a partir desse site, você pode montar uma agenda que tem, inclusive, características parecidas com uma agenda de papel comum, tá? Então, é para marcar lá seus compromissos, consultar calendário, ter os alarmes, né, para que você...
É, os alarmes que são fundamentais.
Alertado, né? Com relação aos seus compromissos, com uma certa antecedência, que você define, inclusive, quanto de antecedência, né? É bem interessante. Então, superagenda, tudo junto, .com, eu endosso, viu, o Udo? Eu acho que realmente é uma boa alternativa aí para quem está procurando uma agenda eletrônica. Agora, interessante, porque ele escreve que para o Gueldorado é uma vacina anti-Alzheimer, e ele escreve anti-Alzheimer, forma uma palavra esquisitíssima.
Quase alemã.
Quase alemã, né? Porque está tudo junto e tal, e é de acordo com a nova ortografia que está tudo junto, né? A nova ortografia...
Olha, que é a maior palhaçada que já apareceu.
Faz o anti, o prefixo anti, não ter mais o hífen, né? Quando a palavra que vem logo a seguir, pelo menos é iniciada por uma vogal. Bom, de qualquer forma, tá aí. Obrigado, viu, Udo, pela sua sugestão e colaboração, mais uma vez.
Eu quero deixar registrado aqui meu protesto sobre a nova ortografia, que foi a maior palhaçada que eu já vi acontecer na história desse idioma maravilhoso que é o português. Mas, de qualquer forma, parece que tem muita gente que ganhou muito dinheiro, viu, Tarcísio, através da nova ortografia.
Você imagine, né? Quer dizer, você imagine a quantidade de novas edições de livros que já estavam aí no mercado há um certo tempo, até recentemente, todos eles precisaram ser, né, adequados à nova ortografia. E até 2012, né, eles não poderão mais serem lançados com a grafia antiga. Se bem que a maioria das editoras já está tomando aí as suas medidas para adequá-los à nova ortografia. Agora, você imagina ter que reeditar tudo.
Mas aí que está. O grande problema não é só esse. O grande problema é que a nova ortografia não trouxe nada de novo.
Exato.
A não ser eliminar algumas coisas que já estavam consagradas pelo uso.
Exato.
É de uma imbecilidade total e absoluta.
Vários professores de português já chegaram a comentar isso que o Pedro Luiz está dizendo. Inclusive a minha mulher, que é professora de português.
Ela ficou indignada.
Ela é uma ferrenha atacante da nova ortografia, nesse sentido. Inclusive, se algumas medidas foram tomadas aparentemente para simplificar, pelo contrário, elas complicaram, porque novas regras foram impostas, mas as exceções continuam, enfim, parece que a coisa não resolveu nada, né?
Olha,
e depois tem realmente algumas palavras que estão atrapalhando. Por exemplo, a palavra para é uma palavra bastante ambígua.
Sim.
Você tem que, às vezes, voltar num texto, lê-lo duas, três vezes para entender que o para que está lá, sem acento, é o para do verbo parar. Não é mais o para, a preposição. Porque agora as duas têm exatamente a mesma grafia. Então fica uma coisa... Por exemplo, em relação a essa palavra, confusa muitas vezes. Ah, não, mas pelo contexto dá para perceber. Sim, dá para perceber, mas depois você dá uma segunda ou terceira lida no texto, em alguns casos. É claro que em determinados casos é direto. Você lê, você percebe que é o verbo parar. Outras vezes parece que a palavra, ou melhor, a frase, parou no meio. Porque é para, né? Aí você olha, para quem? Aí você percebe que não é o para quem, é alguma coisa que parou, é para, quando a coisa para o quê?
É uma coisa...
Então
uma
fica,
coisa...
às vezes, confunde a
ou
leitura.
Ou seja, resumindo tudo, nós passamos 20 anos sofrendo sob uma ditadura militar. Agora nós estamos sofrendo sob a ditadura dos burros, porque os burros é que estão impondo essas coisas. Mas tudo bem. Espero que um dia as pessoas inteligentes consigam recuperar o poder.
É.
Agora diz aqui...
Linguiça.
O Felício...
Linguiça é outro.
Linguiça.
Linguiça é
linguiça, né?
É, tá certo. Deixa o trema lá, coitadinho.
O Felício Bonano Filho fala justamente a respeito da leitura. Diz, no outro programa vocês falaram sobre o erro de se cobrar a leitura de livros densos de pessoas, digamos assim, recém-alfabetizadas, especialmente os jovens. E ele diz, a música também. Ele diz, a música também tem exatamente esse tipo de problema. Nem todas as pessoas que começam a ouvir música conseguem ouvir música clássica, jazz, tá.
Uhum.
Quer dizer, da mesma forma que a leitura, quem nunca ouviu esse tipo de música não consegue ouvi-la. Para chegar lá, deverá de maneira progressiva passar a ouvir música cada vez mais elaborada para treinar o
E mesmo ouvido. Dentro da música clássica, do jazz, existem algumas músicas desses estilos que são realmente bastante difíceis de serem digeridas, entendidas até.
Sim.
Né? Porque elas são muito, muito elaboradas.
Sim, pega o Thelonious Monk, não é qualquer ouvinte de jazz que consegue
Exatamente,
curtir isso.
Exatamente, a mesma
né?
coisa a gente pode dizer em relação à música clássica. Se você pegar, por exemplo, uma composição dessas clássicas, porém mais populares, por exemplo... Uma quinta
Rossini,
sinfonia de Beethoven.
Quinta sinfonia Rossini.
Exato. Aí fica mais fácil, entre aspas, da pessoa entender a música. Depois dali ela vai passando para coisas mais elaboradas, né? Para treinar o ouvido.
E justamente assim. Ele diz que toda atividade cultural, portanto, demanda um crescimento de conhecimento dessa cultura.
Até informática
Até
e culinária.
Até informática e culinária. Tá certo, Feliz. É isso mesmo. Concordamos.
Daqui a pouquinho a gente volta. Segura aí, nós vamos fazer um intervalinho. Já, já. Segundo bloco do Plug Eldorado 318.
Você ouve Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Quase 500 pessoas já reservaram um exemplar do Icon.
Mas, afinal de contas, o que é um Icon?
É simplesmente um aviãozinho anfíbio, lindo de morrer, que está em fase final de produção.
É o sonho de consumo de quem tem um miserável jet ski e gostaria de vê-lo decolar.
Mesmo que você não tenha intenção de comprar um mini hidroavião, vale a pena visitar o site para ficar babando um pouco.
E, quem sabe, quando a produção dessa joia alcançar uma escala razoável, talvez ele esteja ao nosso alcance comuns mortais.
Para você encontrar um link para acessar diretamente essa página, por sinal muito bem desenhada e construída, basta entrar em www.intermatica.org e procurar Infodrop número 1021.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da rede Eldorado.
Infodrops na Eldorado.
Descobrimos que existe um blog do Plug 700, organizado pelo nosso ouvinte Gilman.
Pois é, contribua com seus comentários, que nós vamos continuar contribuindo com o nosso programa.
O link direto para esse blog você encontra em www.intermatica.org, no Infodrop número 443, 443.
Tarcísio de Carvalho
e Pierluigi Piazzi
para o Infodrops da Rádio Eldorado.
Infodrops, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
De volta com Plug Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Estamos de volta, agora com o segundo bloco do programa de hoje, esse Plug Eldorado, que é o de número 318. Lembrando sempre que, se você tem as suas dúvidas ou quer dar seus palpites aqui na área de informática e também em outras áreas, você pode mandar um e-mail aqui para o info@redeeldorado.com.br, lembrando de que no campo assunto você deve escrever o nome do programa, ou seja, Plug Eldorado. Pierluigi, continuemos.
Então, continuemos. A Moniquinha tem uma dúvida aqui que diz: olá, caros professores, eu gostaria de saber o que devo fazer para gravar um filme em uma mídia de DVD, para que seja reproduzido em um aparelho de DVD.
Sim, certo. Bom, você precisa ter um programa de gravação, né? Por exemplo, aquele famoso Nero, ele faz isso. Ele pode pegar vídeos, mas que já estejam num formato próprio para o DVD, que normalmente são os arquivos de vídeo são identificados pela extensão VOB.
VOB.
VOB. No, essa extensão é a extensão típica de um arquivo de vídeo de DVD. Ou então, se você tiver vídeos que não estejam nesse formato, você deve achar algum programinha de conversão para esse formato, Então, por exemplo, você tem lá um vídeo no formato AVI, que é um formato relativamente comum de se achar aí na internet, ou mesmo de ter-se vídeos, né? Uhum. Arquivinhos de vídeos, às vezes capturados até por câmeras fotográficas ou câmeras de filmar mesmo. Aí você quer transformar isso num DVD, que possa ser visto num aparelho de DVD, né? Um DVD player. Pois bem, aí você tem que fazer uma conversão desse vídeo AVI para VOB, né? E a partir daí pode usar, por exemplo, o programa Nero para fazer essa conversão. Agora, eu particularmente uso um programa, se você tiver aí um volume relativamente grande de vídeos para converter e gravar num DVD player, eu acredito que se você utilizar aquele programinha ConvertX to DVD, ConvertX to DVD, você escreve exatamente do jeito que eu estou falando, Convert, letra X, to é T-O, DVD, ConvertX to DVD. Se você entrar no Google e escrever isso, ConvertX to DVD, você vai encontrar um ou mais links a partir dos quais você pode baixar esse programa. O que que esse programa efetivamente faz? O que ele promete? X é qualquer coisa, é a incógnita. Ou seja, ele converte...
É variável.
É a variável. Ele converte, teoricamente, qualquer tipo de arquivo de vídeo para DVD. E não só converte, como depois ele efetua a gravação do DVD com menu, você pode criar os seus menus, você pode colocar vários arquivos de vídeo, inclusive em diversos formatos, ele vai catar cada um deles, converter adequadamente, e aí você monta um DVD com vários arquivinhos de vídeo, que depois vai rodar normalmente no seu DVD player. Então, se você for gravar vários arquivos de vídeo, esse é o canal. Agora, um detalhe, esse ConvertX do DVD, quando você baixa uma versão plenamente funcional, mas ela é, na realidade, é um shareware, ou seja, é um software que acaba expirando o prazo de validade dele em 30 dias, se não me engano. E aí você, claro, para manter esse software no seu computador funcionando adequadamente, você deve comprá-lo. Ele nem é tão caro, eu não lembro agora exatamente qual é o preço, mas vale a pena se você tiver um volume de conversões,
se
de gravações.
Fazer a coisa profissionalmente.
É, né? Não, e assim, se você faz isso com uma certa frequência, vale a pena. Se você quer pegar agora, por exemplo, alguns vídeos e transformar isso num DVD, você baixa a versão shareware, instala, usa, durante o período que ele funcionar, você faz todo o trabalho que você quiser, e depois desinstale do seu computador, se for o caso. Mas se você pretende continuar utilizando, achar que ele realmente é interessante e que ele vai ter serventia no futuro, aí vale a pena até comprá-lo, porque realmente é um software, eu andei pesquisando bastante a respeito, é o mais completo que existe nesse sentido e o mais versátil também, fácil de usar. Ele transforma, como eu já disse, então qualquer tipo de arquivo de vídeo, teoricamente, em no formato DVD e depois ele próprio já realiza a gravação da mídia, né, do DVD. Agora, se você tiver um DVD para copiar, por exemplo, né, desde que ele não seja protegido, aí você pode usar programas como Nero e outros copiadores. Aí ele já faz a cópia direto, não precisa fazer. Agora, pelo visto você quer gravar um filme, né? Um filme, sei lá, que você tem no seu computador e quer gravar na mídia de DVD.
Como chama aquele outro software que você tinha se enganado no começo? Aí um ouvinte corrigiu, aí eu instalei, tô achando genial e esqueci o nome
não
dele.
Não é software, acho que é um site na internet. Format Factory. É esse, não? Que
tinha, isso.
Eu tinha falado File Factory.
E era Format
Factory. É, se você entrar nesse site, na realidade ele faz conversões de arquivos de som ou arquivos de vídeo para vários formatos.
De qualquer formato para qualquer formato, isso mesmo. Tarcísio, agora nós temos o Gabriel Schuck. Ele diz o seguinte: sou deficiente visual e estou teclando aqui da cidade de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Descobri esse programa graças às reprises que dava na rádio Dos Vox, gravadas pelo Moacir. Atenção, agora abrindo um parênteses, você entrar no nosso site www.intermatica.org,
um dos principais links que estão lá em cima, naquele menu horizontal, é site do Moacir, que é um deficiente visual que grava os nossos programas e os disponibiliza na forma de Real Player. Então, o Gabriel achou esses programas. Agora, tive a oportunidade de escutar pela rádio mesmo, o programa ao vivo e a cores. Quer dizer, sem cores, né? Ele fez uma piada sobre o fato de ser deficiente visual. Direto ao ponto, quero dar duas dicas bem interessantes. Uma, se você é aquela pessoa que tem preguiça na hora de atualizar os drivers, procurando no site do fabricante, sendo obrigado às vezes a colocar o número de série do micro, você pode fazer isso sem todas essas frescuras. O software Device Doctor, que é o freeware, e o Drivers Genius, que é pago, faz essa tarefa de forma automatizada, ou seja, após mandar escanear a procura de drivers desatualizados, faz o download da versão mais recente. Pô, bacana isso, hein, Tarcísio?
Interessante.
Diz, agora com os novos sistemas operacionais, deve estar se referindo ao Vista, ao 7, muitos usuários estão com dificuldades para achar o driver compatível, sendo também a solução do problema. E a segunda dica?
A segunda dica é para quem curte música. Se você gosta de ouvir aquelas músicas no formato MIDI, MIDI significa Musical Interface Digital. É, aliás, Musical, esse primeiro I eu não lembro, mas depois é Digital Interface, alguma coisa assim. Enfim, é uma interface eletrônica, uma interface digital de música. E há vários arquivos MIDI, antes inclusive do formato MP3 se popularizar, era muito comum você pegar esses arquivos MIDI, às vezes para escutar, e tinha o problema deles é que, obviamente, são arquivos apenas musicados. Eles trabalham como se eles estivessem sendo... Aliás, eles executam a música como se isso fosse feito em cima de uma partitura.
É, o arquivo MIDI, na realidade, é uma partitura. Só que é uma partitura com códigos que o computador entende.
Exato.
Então, não é música gravada. Quem executa a música não são músicos que estão sendo gravados. Quem executa a música é o computador. Ele recebe a partitura e executa.
Então, ele está dizendo que se você acha que... se você curte esses arquivos MIDI, que tem aos milhares aí na internet para você baixar... Inclusive, muita gente baixa esses arquivos para usá-los como toque de celular.
Ou até como... como chama aquelas coisas horríveis? Que você está jantando e tem alguém desafinado cantando.
Eu estou jantando
num restaurante e aí aparece uma pessoa desafinada, canta, porque ela tem a música de fundo. Ah, karaokê.
Karaokê, isso, exatamente.
Que deviam ser fuzilados todos sumariamente, sem processo.
Karaokê.
Diretamente.
Você está jantando, eu não estava entendendo, você está jantando...
Bem sossegado no restaurante, de repente aparece lá um cara desafinado que começa...
Então, mas por exemplo, se você pegar aqui na própria internet e digitar lá MIDI, simplesmente M-I-D-I, tá? Você simplesmente vai achar assim centenas e centenas de sites que têm esses arquivos no formato MIDI para poder baixar e até usar como toque do seu computador. Por exemplo, esse arquivo aqui, que eu vou reproduzir agora, está no meu celular. E...
Johnny B. Goode, é isso? Exatamente. Acertei.
Tá vendo? Então o Pierluigi acertou, porque esse é um arquivo MIDI bem produzido. Ele está bem... A partitura dele foi bem elaborada. Outros nem tanto.
E,
né?
E colocado com timbre de guitarra mesmo.
Colocado,
né?
Com timbre de guitarra, porque tem vários timbres. Né? Na realidade, é um sintetizador. Né? E se você achar esses MIDI meio toscos no computador para ouvi-los, você pode torná-los mais realísticos, de acordo com o quem é mesmo?
É o Gabriel Schultz.
O Gabriel, isso. De acordo com o Gabriel, baixando um sintetizador chamado Yamaha SYSG50, que infelizmente também é pago, mas para quem curte é realmente uma coisa interessante. Inclusive, você sabe que há alguns programas, como Noteworthy e o Encore, né? Que eles pegam esses arquivos MIDI e os transformam em partitura, que você pode
partitura
ler,
humana.
Inclusive, em alguns casos, até editar.
Sim.
Né? Aquela partitura musical mesmo. Então, para músicos de plantão, é uma mão na roda.
E se alguém quer aprender a ler partitura, esse Noteworthy, por exemplo, tem uma coisa fantástica. Você faz ele tocar a música MIDI, ele imediatamente converte a partitura do computador em partitura humana, coloca lá clave de sol, clave de fá, etc. E as notas que estão sendo tocadas acendem em vermelho. Então, você pode acompanhar a música nota após nota, né? Uma coisa assim. Sim. Agora, Tarcísio, teve gente que já me perguntou, mas por que que você, Tarcísio, e você fazem tão frequente, quer dizer, fazem com tanto empenho esse programa na Eldorado, tá, né? Um dos motivos é o seguinte, aproximadamente 30% dos nossos ouvintes são pessoas que trabalham, ganham a vida com o computador e são deficientes visuais, como é o caso do Gabriel Schuch.
Certo.
Então, digamos assim, é um trabalho voluntário que a gente sente que deve fazer, porque afinal das contas, o conhecimento que as pessoas têm deve ser divulgado e deve ser transmitido ao máximo. E por falar em emprego, né, Tarcísio?
Por falar em trabalho voluntário, pessoas que estão aí sem uma chance, ou algum tempo sem uma chance aí na vida aí, profissional, perderam o emprego, estão aí meio sem ter o que fazer, estão procurando emprego desesperadamente. Você sabe que para você descolar um emprego hoje em dia, é muito importante você ter uma boa rede de relacionamentos. É muito difícil, às vezes, você conseguir um emprego dando tiro no escuro. Outras vezes você cai em determinadas arapucas, né? Às vezes agências não tão idôneas, que acabam cobrando do infeliz desempregado uma taxa, né, que é a taxa de serviço deles, para arrumar alguma coisa, e depois o cara percebe que essa coisa já nem era tão interessante, e o pior, ele vai ter que pagar aquela taxa de qualquer forma. Pois é, pensando isso, eu, particularmente, um grupo de profissionais, resolvemos nos reunir e criar uma campanha solidária para o emprego. Tá, então, se você está à procura de emprego e sabe que é difícil obter resultados compensadores, eu acho que você deve se inscrever nessa campanha solidária para o emprego. Nós somos, na realidade, formamos hoje uma entidade assistencial e o nosso trabalho é totalmente gratuito, é voluntário. Mas é um trabalho de apoio, atenção, não é um trabalho de agência. Nós não vamos agenciar nada, nós apenas vamos tentar estabelecer alguns contatos entre você que está procurando o seu emprego e pessoas que possam oferecer emprego do nosso hall de conhecimentos, né? de contatos. Para isso, é simples. A gente está realizando esse trabalho todas as terças-feiras aqui em São Paulo, no período das 10h30 às 11h30. A gente recebe o pessoal nesse horário, das 10h30 às 11h30 da manhã, na rua Joaquim Távora, 1403, no bairro da Vila Mariana. Para quem não conhece, é uma rua que desce ali próximo... É uma transversal ali da Domingos de Moraes, próxima à estação Ana Rosa do metrô. Então é até fácil de chegar lá de metrô.
É rua Joaquim?
Joaquim Távora, 1403.
Deixa eu ver se eu decorei. É terça-feira, das 10h30 às 11h30.
Das 10h30 às 11h30 da manhã, a gente fica lá recebendo o pessoal. E para isso, para a gente fazer um primeiro trabalho de triagem, você deve levar o seu currículo do jeito que você... tiver colocado mesmo, do jeito que você tiver feito. Ah, mas eu não sei fazer currículo.
Faz manuscrito.
Faz qualquer um, manuscrito, não importa. Porque, inclusive, um dos colaboradores nossos lá é um professor de português, que vai até auxiliar nessa área. Se você tem dificuldade, por exemplo, às vezes, de redigir um currículo, a gente pode até orientar nisso, tá? E uma foto 3x4. Aí a gente pega lá os seus dados, tal, faz o seu cadastramento, depois a gente até... Vai ver se bola aí um esquema de palestras de orientação, não só de currículo, como de boa apresentação, no caso de você você ir lá fazer uma entrevista em algum lugar. Enfim, é juntar forças, né? A gente não está prometendo, nós não temos vagas disponíveis, não somos agência, insisto, mas procuraremos estabelecer um contato entre você e empresas do nosso conhecimento, né, com as quais a gente tem contato. Tá? Então, Joaquim Távora, 1403, terças-feiras, todas as terças, das 10h30 às 11h30 da manhã. Aparece lá com o currículo e uma foto 3x4 e a gente vai ver, quem sabe, o que dá para fazer lá. Tá bom? Por falar em palestra, Peruíde, você também está falando, fazendo uma palestra aí, não está?
Pois é, no dia 21, agora dia 21 de junho, lá no Colégio São Miguel Arcanjo, lá na Vila Nova Zelina, na Vila Zelina, aliás, né? No Colégio São Miguel Arcanjo, vai ter uma palestra à noite, onde eu vou falar sobre inteligência, mas inteligência não tanto no mundo escolar, quanto no mundo corporativo, no mundo empresarial. Justamente a importância que o sujeito tem de progredir no seu trabalho, progredindo inclusive no seu nível de inteligência. Quanto mais inteligente, quanto mais ele subir a escada da inteligência, mais aquele computador valioso que ele tem dentro do crânio vai, digamos assim, valer cada vez mais.
Exatamente.
Né? Então vai ser no dia 21 de junho, e se alguém quiser mais detalhes, é só entrar no meu site, que é www.neuropedagogia.org. Insisto, www.neuropedagogia.org, e aí você vai em palestras e está lá detalhes sobre do dia 21 de junho.
Peruíde, por falar nisso, a gente até pode juntar forças aí, né? Porque você, dando essas palestras, pessoal da área empresarial, de repente alguns contatos.
Sim, sim, é uma maneira de fazer um network, uma maneira de conseguir
criar uma rede aí para ir. Tanto no, em relação às palestras quanto em relação a essa campanha de emprego, aí a gente poder juntar forças e oferecer mais serviços aí para os nossos ouvintes e não ouvintes também.
Não ouvintes também.
Tá certo?
Agora, diz aqui justamente, o Antônio Roleira, ele entrou no site www.neuropedagogia.org, e lá nesse site eu fiquei tão entusiasmado com o tal do Panda USB vacina. Fiquei tão entusiasmado com aquilo, porque quebrou tanto meu galho, porque eu vivia limpando vírus dos meus pendrives, porque toda vez que ia fazer palestra em alguma escola, fatalmente o pendrive voltava com vírus. Fiquei tão entusiasmado com aquele Panda USB vacina que eu fiz um tutorial lá, explicando passo a passo como instalar, baixar, coloquei o próprio software lá, que é gratuito mesmo, né? Então, diz aqui o Antônio Roleira, olha, achei ótimo o tutorial, posso divulgar o link nos fóruns em que sou participante? Claro, claro.
Por favor.
E aí diz aqui, sobre o site www.neuropedagogia.org, vou parafrasear o que se dizia antigamente sobre a rádio FM, ou seja, existe vida inteligente na internet, que antigamente a gente falava, né? Existe vida inteligente na FM, principalmente quando via Eldorado, né? outra coisa, ainda é possível se obter o dicionário da língua Klingon? Olha, Antônio Roleira, não, eu devo ter um ou dois exemplares que eu guardo como a coisa mais preciosa.
Carinho, né?
Com muito carinho.
Inclusive autografado pelo senhor Spock, não?
Sim, exatamente. Então, tô na realidade, veja bem, Antônio, o que a gente pode tentar fazer até, eu falo com o pessoal da editora, até tentar fazer uma versão assim, meio, sabe, aquele tipo, aquela Xerox profissional, né, aquela, para fazer uma versão de alguns exemplares para quem esteja eventualmente interessado. Para quem não sabe, os Klingons são os inimigos mortais do Capitão Kirk, né, de Jornada nas Estrelas.
Aliás,
né?
Por falar nisso, Peruíde, sobre você ter disponibilizado o USB Panda Vaccine, né, a gente pode colocar também essa vacina, deixá-la disponibilizada a partir do site da Intermática.
Sim, com certeza.
Até porque nesse último fim de semana, né, faz uns dias aí, eu inaugurei finalmente, falei, tem uma sessão de downloads aqui no nosso site, www.intermática.org, só que toda vez que você clicava lá, naquela barrinha de menu do site mesmo, que aparece em cima, né, tem o Home, e agora tem o item Download. Se você clicar nesse item download, antes, quando você clicava, falava, em breve os professores disponibilizarão aqui aplicativos interessantes e tudo mais. Pois é, agora não. Agora você clica lá, abre-se uma página e já tem três coisas disponíveis ali para você baixar. Uma é o calendário, que já estava disponível, aquele calendário perpétuo no formato de planilha Excel. Outra é aquele arquivo, o mesmo arquivo que o Moacir, no site dele, já deixava disponível, que é um freeware que converte RM para MP3.
Certo, quer dizer, do formato Real Player para o formato MP3.
Exato. E eu coloquei agora lá também uma bíblia para celular.
Ah, se aquela que vai no celular.
Quer ter aquela bíblia no celular, está lá também para você poder baixar a bíblia, se não me engano, corrigida e atualizada. uhum. daquele João Ferreira de Almeida, né, que é um tradutor português do século XVII, e você pode baixar essa Bíblia para o celular, que está lá totalmente disponível, uma versão. Se você quiser outras versões, tem até ali o link para você ir para o lugar
procurar,
e buscar outras versões.
Agora, então o quarto provavelmente vai ser o Panda vacina, USB vacina.
Né? E lembra, né? de colocar lá, que a gente já vai aumentando a nossa lista de downloads ali.
Diz aqui o Adriano, no 11, Adriano Augusto, de Nova Serrana, Minas Gerais. Olá, professores, tenho duas dúvidas. Quando estou transferindo alguns arquivos do computador para MP4, noto que às vezes vai um arquivinho chamado Thumbs.
Thumbs, certo.
Ou seja, polegares.
Polegares.
O que é ele, para que serve?
É o seguinte, já respondendo essa rapidinho, o Windows, no Windows Explorer, ele cria esses arquivinhos Thumbs, que são os arquivos chamados thumbnails, né, que são o polegar. Na realidade, é...
A unha do polegar.
A unha do polegar. São as miniaturas, aquelas famosas miniaturas que permitem uma pré-visualização de arquivos de imagem, normalmente, no Windows Explorer. Para que essas miniaturas não tenham que ser criadas todas as vezes que você acessa uma determinada pasta que contém imagens, o Windows cria um arquivinho com as miniaturas. Porque assim, toda vez que você abrir novamente aquela pasta, ele imediatamente já
abre
vê
mais
as
rápido.
Ele abre mais rápido.
Abre mais rápido.
Então, esse Thumbs, no seu MP4, não tem o menor efeito. Se você quiser não copiá-lo, não copie, não faz a menor diferença. E se copiar também, ele é muito pequenininho normalmente, não vai fazer grande diferença em espaço, em relação ao espaço ocupado.
E aqui no programa passado, o professor Pierre falou que ia responder dúvidas de qualquer coisa. Então vamos lá. Sempre ouço o Plugue Eldorado nas madrugadas de domingo, porque o sinal da Rádio Eldorado AM só chega aqui em Nova Serrana, Minas Gerais, à noite. Você poderia explicar esse efeito? Sim, claro, é extremamente simples.
É o som.
As ondas de rádio se propagam em linha reta. Ponto. A Terra é curva. Ponto. Portanto, jamais em Nova Serrana você poderia ouvir a Rádio Eldorado, porque
a curvatura da Terra
estaria encobrindo. Acontece que existe uma coisa chamada reflexão das ondas de rádio na ionosfera, nas camadas mais altas da atmosfera. Há uma reflexão, ela funciona como um espelho para as ondas de rádio, então você pega a onda refletida. Acontece que essa camada é destruída pela luz do Sol. Essa camada refletora. Então, à noite você consegue ouvir, porque acaba refletindo corretamente. Né?
Pierluigi, só para fechar o serviço, então vamos repetir. A sua palestra, dia 21.
Dia 21 de junho, e os detalhes você encontra no www.neuropedagogia.org. É só clicar lá em palestras e cursos e você vai ter as indicações. Vai ser no Colégio São Miguel Arcanjo, na Vila Zelina, aqui em São Paulo.
E se você está procurando um emprego ou conhecer alguém que esteja, Rua Joaquim Távora, 1403, todas as terças-feiras, das 10h30 às 11h30, da manhã. Aparece
quer dizer,
lá
aqui em São Paulo,
foto,
né? Obviamente isso, em São Paulo.
Obviamente. Só aparece lá com um currículo e foto 3x4 e a gente vai juntar forças aí para te ajudar nessa campanha
Aliás,
solidária.
Vocês poderiam deixar lá naquele local uma câmera para já tirar foto do cara, se nem chance de tirar
mas
foto.
Assim que a gente conseguir mais recursos para tal, a gente vai incentivar. Por enquanto a gente não está oferecendo nem cafezinho, coitado. O cara chega lá, não tem nem um cafezinho, mas em breve
não, mas
a gente vai
sabe o que vai acontecer? Nós vamos achar muitos voluntários para poder trabalhar nisso.
Quem
e poder,
sabe?
Poder colaborar com isso através da rádio.
Tá bem então, gente. Bom, com essa a gente encerra mais esse programa Plugue Eldorado, esse que foi o de número 318. E agradece a todos vocês, ouvintes, que estiveram plugados nessa última uma hora com a gente, convidando-os, aproveitando para convidar todo mundo aí para o próximo programa, que provavelmente será o de número 319, certo?
Costuma ser.
Até logo a todos, obrigado, até logo, Pierluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Leonardo, até a semana que vem.
Plugue Eldorado, o mundo da informática, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.
Ajuda-nos,